Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Muito bem, esta é a sua Rádio Amigos em Foco, na transmissão do 18º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Como nós estávamos falando em DOSVOX 5.0, está aqui o professor Antônio Borges, que conduziu muito bem ontem a palestra, e quem realmente não esteve aqui, e quem não ouviu, perdeu mesmo, e realmente, olha, muitas inovações e implementações. Fábio, você conduz a entrevista então do professor Borges, é você.
Claro, claro. Professor Borges, muito bom dia. Para nós é uma satisfação mais uma vez falar com o senhor. Até porque, como pessoa com deficiência também, eu tive a oportunidade de utilizar o DOSVOX no início da minha questão, do meu conhecimento de informática, e até hoje utilizo o DOSVOX. E também tive o privilégio de trabalhar na Rádio DOSVOX, que é um projeto que sempre buscou dar voz à comunidade DOSVOX. E eu me lembro muito bem de uma fala muito importante que o senhor fez, que diz que pensava e idealizava aquela rádio como a oportunidade das pessoas expressarem aquilo que realmente pensavam e aquilo que tinham para trazer para a comunidade. Até o Paulo Roberto Cândido, o nosso querido Paulo Roberto Cândido, falava, né, essa frase, que vamos pensar num caixote virtual, não é? Onde as pessoas poderiam subir e fazer daquilo seu palanque. DOSVOX 5.0, eu me surpreendi positivamente. Acredito que teremos inovações. O senhor fala de uma enxugada no sistema. Essa enxugada significa menos megas ou significa aplicativos multitarefas? Quer dizer, aplicativos onde nós teremos mais coisas dentro de um mesmo aplicativo.
Na verdade, não é bem isso. Uhum. O DOSVOX foi sendo desenvolvido ao longo dos anos e nunca a gente parou para fazer uma reforma geral nas entranhas dele. Uhum. Tá? Quer dizer, o que a gente normalmente em sistemas operacionais chama de kernel. Uhum. Tá? Então, esse ano nós fizemos uma reforma no kernel e aí a gente passou realmente a limpo. Isso foi muito importante porque estão surgindo sistemas operacionais novos, o Windows 10 e os subsequentes, uhum, que estão trazendo diferenças substanciais, e o DOSVOX, se a gente não fizesse isso, ele ia parar de funcionar dentro de pouco tempo. Uhum. Tá? Então, a gente fez essa reforma bastante significativa, bastante grande, e com isso a gente teve também ideias de aproveitar uma série de outras tecnologias que se tornaram possíveis a partir dessa reforma. Um exemplo, por exemplo, é o programa Rádio 50, talvez você já tenha ouvido falar nele, sim, sim, que é um programa que está sendo experimentado pela comunidade e está fazendo um sucesso extraordinário, que é o programa de captura de rádio. Quer dizer, você escutar o rádio, tem vários programas que fazem isso, uhum, Tapin Rádio, vários, mas nenhum deles tem essa leveza, essa facilidade e eficiência em termos de execução como o Rádio 50. As pessoas estão. Nós estamos fornecendo um catálogo de rádios bastante extensivo e a comunidade está colaborando para gerar um catálogo cada vez maior, com múltiplas opções de escuta de rádio. Com certeza a rádio você já está lá, né? Então, vocês já sabem.
Ah, com certeza, com certeza.
Cada dia a gente sabe que tem muitas rádios de cegos hoje, né? Muito que são. E acho extraordinário isso, porque eu olho para trás e vejo. Eu tenho até hoje gravado na minha máquina aqui o primeiro programa da Rádio DOSVOX, uhum, que foi, na verdade, digamos, uma coisa seminal que provocou, naquela época, o interesse das pessoas de criarem suas próprias rádios. O papel do projeto DOSVOX sempre foi isso: abrir espaços para que esses espaços pudessem ser ocupados depois de forma melhor, mais eficiente, né? Uhum. Então, por exemplo, a Rádio DOSVOX naquele tempo teve uma importância extraordinária.
Claro.
E a sua rádio, na verdade, digamos, é uma tataraneta da Rádio DOSVOX.
Claro, até uma inspiração, né, na Rádio DOSVOX.
É claro que uma coisa bem diferente, uma proposta, uhum, totalmente, uma proposta ao vivo, né? Uhum. Tem que se lembrar que a tecnologia naquela época não permitia rádio ao vivo.
Era um podcast, né? Programas gravados.
Era quase impossível. É. Né? Você trabalhava com um modem discado, então isso é impossível trabalhar, pensar assim. Uhum. Né? Bom, mas além dessas modificações, nós estamos agora fazendo uma diversificação. Uhum. De certa maneira, eu posso dizer que para as pessoas com deficiência visual foi atingida uma maturidade tecnológica. Isso é muito importante de notar. Você vê, por exemplo, as pessoas hoje utilizam, pessoas que têm uma alfabetização de tempo, utilizam os mais variados tipos de equipamento, não só desktop, mas utilizam sistemas móveis, Android, iOS, bom, e outros, né? E utilizam vários outros tipos de dispositivos de locomoção, por exemplo, GPS. Bom, e cada dia surgem dispositivos novos. E essa alfabetização digital, ela já está, digamos assim, já tem uma fase praticamente encerrada nas capitais, ou nas grandes capitais.
Certo.
Mas se você andar 100 quilômetros para dentro do Brasil, estamos aqui em Uberaba, anda 100 quilômetros
para lá.
Para lá. Você vai descobrir que a realidade é outra.
Sim,
tá? Que o cego, a 100 quilômetros de Uberaba, ele não tem nada disso.
Sim.
Tá? E não estamos falando de 1000 quilômetros, estamos falando de 100 quilômetros.
100 quilômetros, quer dizer, ainda tem muita coisa para se alcançar.
Então,
né?
Se você pegar essa pujança tecnológica e aplicar a 100 quilômetros de Uberaba, não vai funcionar. É. Não vai funcionar simplesmente porque a pessoa cega de lá, ela não tem nada. Tá. Nada. Sim. Zero. Tá? Então, qual é o papel hoje do projeto Azuox? Primeiramente, um papel de interiorização.
Tá.
Tornar as coisas da tecnologia fáceis. Por exemplo, por que o Rádio 50 foi criado? Por uma razão muito simples. Porque eu quero que esse cego, que não é da cidade, que usa todas as facilidades que são oferecidas pela tecnologia, o cego que está a 100 quilômetros da cidade de Uberaba e que não tem nada, ele possa escutar a rádio também. Da mesma maneira, o rádio pela internet, da mesma maneira que o cego daqui. O cego daqui tem múltiplas opções. Ele escuta pelo seu iPad, pelo seu iPhone, seu raio que o parta. Tá? Mas o cego dali a 100 quilômetros não tem nada
não
disso.
Tem.
Entendeu? Então, aí a gente vai conversar, a gente vai falar sobre... Esquece Minas Gerais, que é um estado rico. Mas vamos pensar num estado mais longínquo. Vamos pensar em Roraima. Vamos pensar em Acre. Vamos pensar em Amapá.
Isso, essa inquietude, professor, foi uma das responsáveis pela promoção dos eventos Norte e Nordeste?
Com certeza, com certeza total. Eu estava conversando há poucos minutos com o Idinamar. Idinamar é um pesquisador lá da região norte, ele mora em Belém, e ele dá aula de capacitação para professores em toda a região amazônica.
Sim.
Ele entra num barco e vai dando capacitação. E você pensa assim, internet existe em todos os lugares. Mentira, não existe não, cara. As pessoas, por exemplo, de 100 quilômetros da cidade de Belém ou 100 quilômetros da cidade de Manaus, elas utilizam a internet por satélite.
Entendi.
Tá certo? E se pensa que o satélite funciona, não funciona, porque não tem energia elétrica. Entendeu?
Entendi.
Então você tem que ter um sistema de geradores que funciona parte do dia. Então é outro Brasil, meu colega.
É
outro Brasil. Então você ficar falando em pujança tecnológica, você está falando de Sul Maravilha. Você está falando de Minas Gerais, da capital, Belo Horizonte, está falando de cidades ricas como Uberlândia, Uberaba. Não, isso não é uma amostra completa do Brasil. Nós vivemos em vários Brasis.
Então, falar em projeto dos Vox é falar em soluções simples, ao mesmo tempo tecnológicas, que possam atingir a todo esse público.
É claro. A realidade para essas cidades é a mesma realidade que existia 20 anos atrás no Rio de Janeiro.
Sim.
Entendeu? O cego no Rio de Janeiro, 20 anos atrás, é a mesma coisa do cego hoje, a 100 quilômetros de Manaus. É a mesma coisa.
Entendi.
A mesma defasagem. E o projeto dos Vox resolveu. Em 10 anos isso foi solucionado, e a partir de 10 anos para cá, cada vez se utiliza um número maior de tecnologias que vão fazendo que a pessoa cega deixe de ser cega. Né? Como assim deixe de ser cega? Deixe de ser cega na medida em que a tecnologia fornece para ele todos os insumos de locomoção, de leitura, de comunicação. Então ele é cego por acaso. Tudo aquilo que ele pode fazer, ele faz através do computador, através dos artefatos tecnológicos, e para funcionalidade ele não é cego.
Agora, professor, o senhor usa um equipamento federal, né, na Universidade Federal, e o senhor sempre foi muito aberto com relação à comunidade. Isso é muito bom e ao mesmo tempo é um risco. Como é que o senhor conseguiu gerenciar tudo isso até hoje, tendo todas os entraves e ao mesmo tempo todos os sabores dessa interação com as pessoas com deficiência, ouvindo os prós, ouvindo os contras, e sempre se mantendo firme e sempre conduzindo o projeto nesse sentido? Qual foi essa mola propulsora que o senhor teve dentro de si para abrir para a comunidade opinar e para fazer com que o Dos Vox fosse cada vez mais a cara da comunidade em questão?
Olha, é uma questão de personalidade. Não é uma questão de... A pessoa pessoas pensam assim, a universidade ela cerceia, ao mesmo tempo que ela alavanca em termos de recursos ou em termos de facilidade, alunos, pessoas que possam trabalhar. Não é verdade que isso seja um elemento de cerceamento quando se trata de escutar a comunidade, de as pessoas, digamos assim, os usuários finais. Não, isso é uma questão de... Eu sou assim, eu gosto de agir dessa maneira.
Bom.
E é uma coisa, digamos, minha. Se fosse uma outra pessoa, pensaria diferente.
Sim.
Tem várias pessoas, vários pesquisadores hoje, em todas as universidades do Brasil, que trabalham com pessoas com deficiência visual. Tá? Mas essas pessoas estão interessadas em fazer pequenos projetos de pesquisa, analisar com profundidade, criar 4-5 papers de prestígio internacional. Tá? Mas... em termos de realidade da comunidade, nada, pouco. Tá? Então, essa preocupação de ter sempre a comunidade sendo escutada, sendo trabalhada, e trazendo subsídios, escutando as reclamações, e não, veja bem, eu não sou uma unanimidade, tem muita gente que me detesta, tá? Por várias razões, mas isso não faz de mim nem um santo, nem um diabo.
Sim, é aquela frase, né, professor, assim, se expor é um risco, há vaias e aplausos, não é? Eu acho que essa exposição faz a gente crescer. Através desse embate, e ao mesmo tempo de conseguir alçar voo naquilo que a gente se propõe a fazer, eu acho que esse é o grande diferencial, o grande barato da vida, não é? A gente não está parado aqui, a gente está produzindo, e eu acredito que os deficientes visuais sempre têm e terão muito a ganhar. A gente está encerrando as nossas transmissões. Eu queria agradecer ao senhor de coração, uma pessoa fenomenal. Obrigado pela possibilidade da entrevista, uma pessoa que está centrada e sabe o que quer, e nós precisamos de pessoas assim no segmento. Um grande abraço, que Deus proteja sempre o senhor, que o trabalho seja sempre pautado e calcado nessas diretrizes, de ouvir a comunidade e ter ao mesmo tempo uma equipe tão coesa como o senhor tem, para que esse trabalho se torne efetivo.
Muito legal. Eu gostaria de, se possível, ainda durante esse evento, ter um pequeno espaço que eu gostaria de falar sobre as pessoas com outras dificuldades, outras deficiências,
claro,
que são a nova ênfase do nosso trabalho na FRJ. Nós estamos falando de pessoas surdo, cegas, estamos falando de pessoas com paralisia cerebral, estamos falando de pessoas que têm múltiplas deficiências, e que agora a gente tem novos aplicativos, não dentro do Osvox, mas que podem fazer a modificação da vida de muitas pessoas, e gostaria de ter um pequeno espaço para fazer um pouco de propaganda sobre esse tipo de coisa que ninguém está fazendo no Brasil.
Se quiser, tá aberto aqui.
Tá bom?
Tá, nós vamos combinar direitinho, vamos ter esse espaço sempre que o senhor quiser, e nós vamos também alongar a prosa. Eu acho que só esse momento do encontro do Osvox ainda é pouco para que a comunidade absorva tudo aquilo que o Osvox tem a oferecer. Muito obrigado, viu, professor?
Ok, eu agradeço muito pelo espaço que vocês abriram para mim, um espaço de amizade, um espaço de carinho, né? E estou muito contente com a atuação da rádio, porque a rádio, de certa maneira, ela tem procurado fazer, não só, claro, do ponto de vista jornalístico, uma coisa interessante, agradável, mas também de grande valia em termos de conhecimento, de informação.
Ah,
passando tudo que está acontecendo e com uma visão imparcial, uma coisa muito importante, e eu tenho que parabenizar a equipe de vocês, porque vocês são imparciais, né? Vocês, claro, imparcial não significa sem emoção, vocês têm muita emoção e transmitem essa emoção.
Obrigado.
Mas sempre com respeito por todas as opiniões, por todas as formas de pensar que as pessoas têm, e o trabalho de vocês com certeza é magnífico, uma excelente transmissão, um trabalho de categoria internacional.
Muito parabéns. Obrigado, professor, muito obrigado, gente de orgulho ouvindo isso, e nós encerramos aqui a nossa transmissão com a possibilidade de falar nada mais ou menos com o professor Antônio Borges, ele que, olha, rapaz, foi um dos primeiros que eu ouvi no computador, viu, primeira voz que eu ouvi no computador. Hoje está aqui junto conosco, possibilitando essa grande oportunidade de nós falarmos sobre o Dosvox. E o Dosvox não é somente um programa, né, gente? É um projeto e muitos outros programas. Tenho certeza que ele vai falar de Motrix aqui, vai falar das habilitações. Eu quero falar com ele sobre o projeto Dedinhos, para saber a quantas anda. Gosto muito da questão da educação digital para as crianças. Falaremos também sobre as redes sociais. Precisamos de outro espaço para alongar a conversa. Um grande abraço.
Rádio Dosvox. Apoiamos em seu coração.